Abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Hein? Gilmar? Gilmar agora ficou branco. Né, Gilmar? Como é que é? De vez em quando tem que sair lá, pegar um solzinho lá. A chuva não está deixando, né? Amém. Silva ajeitou o carro lá, né, Silva? Eu acho, assim, eu acho bom quando a gente... A gente vem pensando no que Deus vai falar. E aí quando a gente chega, eu peço atenção nas orações, peço atenção no louvor. Às vezes eu estou sentado aqui, mas estou prestando atenção. E o que está sendo cantado, né? E sempre coincide, porque é uma providência de Deus, né? Confirmar aquilo que está sendo feito para falar. Está sendo colocado para falar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Versículo 14. Presta atenção. Aí vocês mesmos vão descobrir o que é que está sendo falado para o que está... Bom, primeiro, é importante que você saiba esse detalhe. Se Deus está aqui ou se Deus não está aqui, se Deus está falando, se a palavra é de Deus, se não é de Deus. Porque isso é que tem realmente fundamento, tem importância. Se a palavra é de Deus, se você tem que dar crédito ao que está sendo falado, presta atenção. Desde quando a gente começa a ler, começa a, né, mostrar, e é daí mesmo vocês vão tirar qual é a mensagem. Tem que ser... Vamos ver. Amós capítulo 5, quem está com... Vai ler para nós? Quem vai ler para nós? Tá. Capítulo 5, versículo 6. Aliás, versículo 4 primeiro, tá, filha? Pega o 4 primeiro, depois o 6.
Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague.
O 4, você leu o 4? Lê de novo, só o 4.
Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei.
Qual é a mensagem? Buscar Deus para viver. Todo mundo, qual é a mensagem? Buscar Deus para viver. Então, o assunto todo vai ser em torno disso. Em torno de quê? É, o assunto principal é viver. É a vida, é uma vida. Porque nós temos, o apóstolo Paulo disse, a vida que eu vivo hoje. A vida que eu vivo hoje. Onde é que foi que ele falou isso? Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não precisa ir lá, não, porque senão vocês vão voltar. Nós temos que voltar aí em Amós. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: a vida que eu vivo hoje. O que ele quis dizer com isso? Hein, Rudá? O que, que a gente quer dizer com isso? Né? A vida que eu vivo hoje. Vamos trabalhar aqui para a gente ficar mais à vontade, se contrair e tal, não é assim? Então, a vida que eu vivo hoje. O que, que ele quis dizer com isso? Vou dar. É? Então, mas a pergunta se dirige a você, responde. Depois eu vou perguntar a outro também, vamos ver. A vida que eu vivo hoje, o que ele quer dizer com isso? Hã? Como? Como? Vamos ver. Não, ele quis dizer o seguinte, o que, que a gente tira de lição? A vida que eu vivo hoje. Ele quis dizer que ele vivia uma outra vida. Entendeu? Então, presta atenção. Se ele falar a vida que eu vivo hoje, o que ele quis dizer é que ele vivia uma outra vida, que ele mudou de vida. Concorda? Tá certo? Ou não? Então, acorda. Começa a dar paulada. Trazer uma varinha. Pá. Né, dar umas varadinhas nas pessoas para acordar. Então, se ele disse, a vida que eu vivo hoje, ele quis dizer que vivia uma vida diferente antes. Agora ele vive uma outra vida. Então, são duas vidas. Uma vida nova e uma vida antiga. Uma vida que eu vivia e uma vida que eu passei a viver. Estou vendo o Alisson aqui, cadê? Está aí atrás? Então, a vida que eu vivo hoje, isso quer dizer, para mostrar para a igreja o quê? Para mostrar para a igreja que toda igreja tem que mudar de vida. Toda igreja tem que mudar de vida. Não é assim? É, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Que vida? Essa vida nova. Essa vida nova. Porque a vida velha, nós já tínhamos. Ele não precisava vir. Ele não precisava vir para nós continuarmos a viver a vida antiga. Ele não precisava vir. Eu vim para que vocês tenham vida, uma vida nova, novidade de vida, vida nova, novo homem, etc. Tal. Né? Então, está bem explicado, bem explicado. Não teria necessidade de ele vir se fosse para nós continuarmos vivendo a vida que nós vivíamos. Ele veio para que nós pudéssemos viver uma outra vida. Uma outra vida, uma vida completamente assim, diferente da vida que nós vivíamos. Paulo falou, a vida que eu vivo hoje, a diferença entre uma e outra é muito grande. A diferença entre um e outro é muito grande. A gente vai vivendo e vai observando a diferença que tem. Porque você só vai perceber. Paulo chegou a perceber a vida que eu vivo hoje. Ele chegou a perceber que a vida dele mudou. A vida dele mudou. Eu não estou, né, assim, não querendo fazer comparação com Paulo, com quem quer que seja, mas a minha vida mudou. A minha vida mudou da água para o vinho. A minha vida mudou completamente. A vida que eu vivia e a vida que eu vivo hoje, meu Deus, que diferença. Que diferença. Não é? Nenhum de vocês, praticamente, acho que nenhum de vocês eu conhecia. Nenhum de vocês era meu amigo. Eu não tinha afinidade com nenhum de vocês. O meu ciclo de amizade não era vocês. Os meus costumes não eram os costumes que nós temos hoje. Os meus hábitos, a minha maneira de proceder, certo? A maneira de eu viver em casa, as minhas amizades, mudaram tudo, completamente. Radicalmente. Então, eu hoje posso dizer a vocês, em sã consciência, que a vida que eu vivo hoje não é a vida que eu vivi antes. A minha vida mudou. Amém? E o que Paulo quer é que todos nós também cheguemos a esse ponto de perceber a mudança na sua vida. Perceber que houve mudança na sua vida. Se você vive a mesma coisa, você está vivendo a mesma coisa, não está certo. Você não está percebendo mudança, você não está percebendo nenhuma alteração, é preocupante. Se você não está percebendo isso, então é importante você fazer alguma coisa para que alguma providência Deus possa tomar, né? E mudar a sua vida. Nós começamos um versículo dizendo o quê? Buscai o Senhor. Fala, secretária.
Buscai-me e vivei.
Buscai-me e vivei. Então, aí, daí você tira a conclusão que essa vida, ela depende do buscar a Deus. Então, nós não podemos mudar de vida sem buscar a Deus. É preciso buscar a Deus. É preciso buscar a Deus. Senão, não muda, não. Senão, não altera, não. Ninguém consegue fazer isso pelas suas próprias forças, pela sua própria vontade. Ninguém consegue, não. Jesus diz, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, a vida. A última palavra que o Ender falou aqui no louvor, qual foi? A última. Nem ele sabe. Tá? Você falou o quê? Não. Foi mais ou menos por aí. Você falou, o Espírito Santo é a vida. O Espírito Santo é a vida. Então Jesus disse, eu sou a vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vou te dar vida. Jesus disse também, minhas palavras são Espírito e são vida. Então quando eu busco a Deus, quando eu busco a Deus, eu estou adquirindo o Espírito de vida. Presta atenção. Quando eu busco a Deus, eu estou adquirindo o Espírito de vida. Como que se busca a Deus? Você pegar um versículo, e meditar, você adquire, nem que seja uma grama, você vai adquirir do Espírito de Deus. Se você meditar em um versículo, você adquire um pouquinho de Deus. E esse pouco de Deus muda a sua vida. Esse pouco de Deus altera a sua vida. Tá? Este pouquinho de Deus, ele muda a sua vida. Amanhã você faz mais um pouquinho. Amanhã você medita em outro versículo, em outro assunto ou qualquer coisa. Mais um pouco vai mudar na sua vida. E vai chegar um ponto que você percebe o que eu estou percebendo, o que Paulo percebeu. O quê? Que a vida nossa realmente mudou. Certo? Então, agora mesmo o Arthur estava dizendo para mim aqui que teve um problema de garganta. A gente aproveita tudo para poder servir de reforço, né? Mas está dizendo que eu tive um problema de garganta e por 3 dias teve que trabalhar muito, até 3 horas, 4 horas lá na gráfica. E percebeu. E com o problema da garganta, dificultou a alimentação, e ele percebeu que perdeu alguns quilos. Né? Mudou o ritmo da vida, mudou o jeito de viver, mudou. E faltou, diminuiu a alimentação, diminuiu o sono, não dormiu direito e tal. Imediatamente, houve a resposta no organismo dele. Imediatamente ele percebeu que o organismo reagiu. Né? De que forma? De uma forma negativa, que ele foi perdendo peso. Ele foi perdendo peso. Ficou sem dormir e sem alimentar direito. E mais do que normal. Amém? Então, o que, que Jesus disse? Então, por isso que eu falo para vocês. Eu estou pregando e mostrando para vocês que eu não sou bobo, não. Jesus disse assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quem de mim se alimenta? Como é que eu vou viver para Deus? Porque essa vida que eu vivo hoje, é uma vida que eu vivo para Deus. É por isso que Deus mudou a minha vida. Não foi para mim viver para mim, não. Ele mudou a minha vida, não foi para mim viver para mim. Porque senão eu continuava. Nós andávamos nos nossos caminhos, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então nós vivíamos para nós. Agora não. A vida que eu vivo hoje, eu vivo para Deus. É uma vida diferente. E para mim viver essa vida, viver para Deus, Jesus disse, quem de mim se alimenta, vive para mim. Por que eu me relacionei com o problema do Arce? Então, como é que... Se o Arce amanhã, segunda-feira, ou hoje mesmo, amanhã, hoje, amanhã, até segunda, ele voltar à alimentação normal, segunda-feira vai para a balança e pesa, se já não houve alteração. Com certeza, ele recupera. 2, 3 dias, ele recupera o peso. Desde que volte normal a alimentação. Então, a pessoa quer viver para Deus sem buscar Deus. Quer viver para Deus sem se alimentar de Deus. Ele não vai adquirir a vida. A vida do Alisson hoje, né? Tira uma foto dele hoje e tira uma foto dele amanhã. São duas vidas. Tira a foto dele hoje, né? Né? Hoje ele olhou no espelho e percebeu o olho fundo, as orelhas, como é que chama? Essa aqui que chama? Orelhas? Olheiras, né? Olheira é aqui. As olheiras, né? Fundo, assim, fica escuro, tal, etc. O olho lá no fundo, tal, e a pessoa percebe, ela fica assim, né? Meio cadavérica. Né? Assim. Né? Com certeza, ele, agora, hoje e amanhã, ele se alimenta direito e olha no espelho. O médico chega na cama, no doente hoje, ele olha, não fala nada. Porque ele viu que não está bom. Amanhã ele volta. Ah, agora a senhora melhorou muito. Ontem eu me preocupei com a senhora, que a senhora, ele não falou nada, né? Mas eu me preocupei com a senhora ontem, porque, né? Mas hoje, graças a Deus, né? Meus cumprimentos. A pessoa fica animada e aí reage, né? Era, eu achava bom demais quando o médico chegava e falava para mim que eu tinha melhorado, que estava bom e etc. E isso me ajudava. Então, meus irmãos, nós queremos, às vezes, buscar, nós queremos viver para Deus, nós queremos levar uma vida com Deus, nós amamos a Deus, nós cremos em Deus, né? Nós temos boa intenção. Ué, mas se o Alisson não comer, ele vai continuar e vai definhar mais ainda. Se ele não comer hoje, se ele não comer amanhã, se ele vai, olha, terça-feira, quarta-feira, vai ter que internar. Né? Por quê? Porque tem que, ele não se alimentou. Então, Rudá, se a gente quer Deus, isso é que precisa, a igreja inteira precisa, agora, eu não estou inventando essa palavra. Vou mostrar para vocês que vocês cantaram, foi falado aí durante o louvor sobre esse assunto. E é isso que Deus quer falar com a igreja. Que a igreja precisa buscar Deus. A igreja precisa buscar Deus. Se ela quiser viver, se ela quiser viver para Deus, ela tem que, caso contrário, ela vai viver para o diabo, ela vai viver para o mundo, ela vai fazer a vontade do diabo. Ela não vai agradar a Deus. Ela não se alimenta de Deus. Ela não se alimenta de Deus. Ela não consegue viver para Deus. Ela não busca Deus. Buscar Deus, adquirir esta vida que é o Espírito de Deus, que o Enio falou. O Espírito de Deus é vida. O Espírito Santo é vida. Então é preciso, as minhas palavras são Espírito e são vida. Se você buscar Deus, eu posso perguntar aqui, ó, eu olho assim, eu sei quem está buscando a Deus, quem não está. Eu vou olhando assim, eu sei quem está buscando a Deus, quem não está. Amém? Vocês não vão pedir para mim falar, que estão, né, vai passar vergonha de muita gente aí. A gente leva uma vida normal, comum. Leva uma vida que vivia antes, quer dizer, voltou. O cão voltou a comer o vômito. A porca voltou para a lama. Por quê? Porque parou. Claro, aí. Cara, tem hora, não tem uma semana que começou o problema na garganta dele, não tem uma semana. É, já sentiu aí. Claro, a igreja não busca Deus e quer viver para Deus. A igreja não se alimenta de Deus e quer viver para Deus. Amém? Então, Jesus Cristo, ele viveu para Deus, porque ele buscou a Deus. Então, não é difícil, gente, buscar a Deus. Um versículo que você se alimenta dele, que você medita, que você pensa, um bem pensado, é melhor do que você ler a Bíblia inteira sem pensar. Ler a Bíblia inteira sem pensar é a mesma coisa que nada, comer isopor. Né? É... Se você pega um versículo e medita nele, pensa nele, alimenta, Ele vai fazer, é um comprimido, é como se fosse um comprimido. Ele vai fazer diferença na sua vida. Pega, pronto. Boa intenção nós temos, vontade nós temos, querer nós queremos. Mas não basta. Não basta. Eu preciso pôr a mão no arado. Eu preciso pegar no arado, eu preciso fazer. Não é assim? Concordam? Tem que se alimentar? Tem que comer alguma coisa? Tem. E você, quando começa a buscar Deus, Deus percebe que você está interessado. Hoje ele mostra para você uma coisa, amanhã ele mostra para você outra coisa, depois ele mostra para você outra coisa, e você vai se fortalecendo. Quando você pensa que não, que você olha no espelho, que você pesa, você viu que a sua vida mudou. A sua vida mudou. Não, o esforço físico, a vontade da carne, só, gente, não é suficiente. Não é suficiente. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vai adquirir a vida. Ninguém vai adquirir a vida. Ninguém vem ao Pai. Senão, por mim. Passar por ele significa alimentar do que ele falou, observar as coisas que ele falou. Então ela deu lá, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Ó, só esse versículo aqui hoje você já comeu, pelo menos uma batatinha frita você comeu. Buscai, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, a igreja. Ele não falou isso com o mundo não, gente. O evangelho não é para o mundo, não. A palavra de Deus não é para o mundo. É para a pessoa que saiu do mundo e veio para o nosso meio, e veio para a casa de Deus. Aí ela, é na casa de Deus que Deus vai ensinar. Né? Vamos nós subir à casa do Senhor, ao monte do Senhor, para que nos ensine os seus caminhos. Então é aqui. Né? Fez bem você que se esforçou para estar aqui. Né? Fez bem você que se empenhou para estar aqui, ouvindo, escutando, né? E levando a sério, porque não é brincadeira. Você que teme a Deus, você que quer Deus, porque se não quiser, a gente não pode fazer nada, nada, gente. Nós não podemos fazer nada. Jesus disse, quem quiser, apanhe a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. É, nós não podemos fazer nada para uma pessoa, Vilmar, que não quer. É a mesma coisa de você colocar, a pessoa não tem sede, não tá, ela não está com sede, e você querer fazê-la beber a água. Ela não está com fome e você querer fazê-la comer. Ela não quer. E você vai forçar, ela vomita. Você vai forçar a pessoa a comer uma coisa que ela não quer, ela chega a botar tudo para fora. Não quer, ué. Agora, por que que nós estamos aqui insistindo? Porque, para mim, a igreja que está aqui, está porque quer. Porque não vem ninguém obrigado, a não ser alguns namorados, namorada que traz um indivíduo, né, para ver o que que faz. Mas o resto vem porque quer. E se tem vontade, se tem fome, se tem sede de Deus, fome de Deus, ele se alimenta com a facilidade, porque está com fome. Ele se alimenta com muita facilidade, porque ele está com fome, ele está com sede. Vem e beba da água da vida, né? Vem e coma o pão que desceu do céu. Pega, não deixe de fazer isso não, porque senão o diabo ele está ao redor de você e ele vai destruir você. Ele não vai permitir você adquirir essa vida que Deus veio trazer para nós. Deus veio trazer para nós uma vida Deus veio trazer para nós uma vida eterna, uma vida que só Deus dá. É uma vida especial. Não é essa porcaria que a gente vive, não. É. Pode falar. Vai, me dá um desculpe aí. A igreja escutou?
Não tem som, eu já falei.
Ah. Por isso que eu falei que Deus estava falando através do louvor. Deus estava falando, já estava falando através do louvor. Fala aí. Deus já estava falando através do louvor. Amém? Então, mais uma vez, reforçando, você quer Deus? Se você quiser Deus, Ele vai mudar a sua vida. Se você quiser Deus, não tem jeito de você servir a Deus com a vida antiga. A vida que eu vivo hoje não é a mesma que eu vivia. Eu precisei de mudar de vida. Dizer que pode servir a Deus sem mudar de vida, não tem jeito. Não tem jeito. Fala. Vamos ver aqui. Então eu abro o coração e a janela. Suzane está dizendo aí, não é isso? Eu preciso abrir, abro o coração. Deus disse que Deus estava falando através do louvor. Eu ouvindo e agradecendo a Deus, porque o assunto que eu ia falar era esse. Então eu agradeço a Deus, porque assim, o meu espírito está em sintonia com o Espírito de Deus. Você quer mais? Não precisa mais nada. O meu espírito está em sintonia com o Espírito de Deus. Bom demais para vocês, mãe. Né? Se eu chegasse aqui e fosse falar da carne, falar de mim, falar de alguma coisa que eu tivesse preparado lá. Não, eu não preparei nada. Eu venho pensando. Eu alimento. Eu como todo dia. Todo dia eu como alguma coisinha. Amém? Chupo uma laranja, como um caqui, tal. Todo dia eu como uma coisinha. Olha, eu não fico um dia sem comer alguma coisa. Eu tenho uma oportunidadezinha e eu estou me alimentando. E talvez seja por causa disso que eu vivo. Uma vida diferente. Uma vida que você não consegue viver. Por que você não vive? Pronto. Bastava alimentar um pouquinho. E você vai ver mudança na sua vida. Abra o coração e a janela. Eu preciso de abrir. Veja o sol de um novo dia, bem sei que estás aqui. Olha, veja o sol de um novo dia. Não é uma nova, uma coisa nova. Eu vejo um dia novo, eu vejo uma coisa nova. Bem sei que estás aqui. Eu já começo a perceber Deus na minha vida. Eu já começo a perceber Deus na minha vida. Né? Então tá. Tu és como o vento que não avisa. Ele não avisa para você. Você começa a buscar, você não percebe. O vento não avisa. Ó, estou chegando. Não. Quando você vê, o vento chegou. É assim? Ele não avisa. Assim, olha, vou visitar você, não. Você começa a buscar Deus, e quando você pensa que não, Ele já está em você. Quando você pensa que não, você já está sentindo. Sentindo o efeito. Olha, Deus mudou, está mudando a minha vida. Você olha no espelho, você pesa... Você percebe que Deus está mudando a sua vida. É? Bem sei que estás aqui. Tu és como o vento que não avisa. Quando sopra, traz a brisa e nela a vida vem para mim. Quando sopra. O Espírito é um sopro. Então, essa palavra, essa meditação sua, esse pensamento, sim, aquele versículo que você meditou, ele trouxe o Espírito como um sopro. Ele trouxe para você o Espírito de vida. Ele veio sem avisar e entrou no seu coração. Ele entrou na sua vida. Ele entrou na vida antiga e vai mudar essa vida antiga. Ele vai entrando e vai mudando. Quando você menos imagina, você mudou, gente. E quando, olha, eu vou dizer a você que a vida que ele dá é muito melhor do que a vida que você vivia. É muito melhor. Você pode ter certeza que a vida que Deus tem para nós é muito melhor do que a vida que a gente vivia antes. É uma ilusão pensar. Muita gente tem medo, porque pensa que Deus vai dar para a gente uma vida ruim. Porque Deus vai dar para a gente uma vida de sofrimento, uma vida difícil, etc. Né? Não, eu vou viver um pouco primeiro, para depois... Não, meu filho, essa vida que você está vivendo um pouco é morte. Essa vida que você está vivendo um pouco, ela acaba com você. Ela destrói você. Isso não é vida, não. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. É um engano. Pode ter certeza disso. Isso é um engano. Não é vida. A verdadeira vida é essa que Deus quer dar a você. E você facilmente vai adquiri-la. Através de quê? Hã? Né? Da meditação, como o Fernando falou, da palavra de Deus, como o Fernando falou, da alimentação. Quem de mim se alimenta? Pega um versículo e se alimenta dele. Pega hoje, não gasta. Não gasta. Tem um versículo que fala assim, que a gente não deve gastar com aquilo que não é vida. Não gastar com aquilo que não é vida. Não é vida. É muito importante a gente ter essa fé de que a vida, quem normalmente vem para Deus, ele já chegou à conclusão de que a vida que o mundo oferece, que o diabo oferece, é uma ilusão. A vida que o diabo oferece, ela é uma tremenda de uma ilusão. Que a vida que Deus está propondo parece difícil, parece que é ruim, mas quem tem, quem adquire, nunca mais quer perdê-la. Quem adquire a vida verdadeira, a vida de Deus, nunca mais quer perder, nunca mais quer deixar. Amém? Versículo 6.
Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague.
Então, buscai o Senhor e vivei, porque é o seguinte, se nós que estamos aqui, que temos a oportunidade de buscar Deus, e não buscamos, vamos de novo, nós que estamos aqui, que estamos sendo chamados por Deus, que estamos ouvindo a palavra de Deus, que temos a faca, o queijo, o doce, tudo na mão. Tem gente ajudando, tem gente se empenhando, tem os instrumentos, tem o banco para você sentar, tem um ar-condicionado, tem tudo para você. Então está tudo a seu favor. Se nós rejeitarmos a Deus, se nós não aceitarmos, não levarmos isso em consideração, acontece como aconteceu no dilúvio. O povo não quis Deus. Deus mandou o dilúvio e acabou com o povo. Né? Sodoma e Gomorra. Ficou lá, Ló. Durante muito tempo, Ló, o pregador da justiça, lá dentro, insistindo, pregando, falando. O povo quis. O que, que Deus fez? Destruiu Sodoma e Gomorra. Buscai o Senhor e vivei. Para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma. E não haja em Betel quem apague. Então, isso aqui, para um bom entendedor, um pingaleta. Vós que converteis o juízo, estou dizendo, ele vai fazer isso com você, que você que converteu o juízo em... O que significa isso? A losna? Hã? É, amargura. Que converteu o juízo, que converteu a coisa boa em amargura. É, que deitais, e deitais por terra a justiça. Quer dizer, lançou fora aquilo que Deus estava querendo para você, lançou fora. Amém? Aquilo que Deus estava passando para você, você lança fora. Então não é assim que nós devemos fazer. Nós temos que prestar bastante atenção mesmo, no que Deus está falando conosco, no que a mão de Deus sendo estendida para a gente, para que Deus não, de repente, não venha a fazer conosco o que está sendo previsto aí. Amém? Por exemplo, o caso de Judas. Judas teve tempo suficiente e não se arrependeu. Quando ele quis se arrepender, já não era mais tempo. Quando ele quis se arrepender, já não era mais tempo. Quando ele quis buscar Deus, não tinha mais jeito. Amém? Está dando para entender? Então, o meu coração volta a viver e se renova estando aqui. O meu coração chama por ti, porque te espero. Volto a sorrir. Espírito de Deus, toma minha vida. Quer ver? Interessante. O Espírito de Deus toma minha vida. Toma minha vida. Pega a minha vida, a vida porcaria, a vida que não presta, a vida... Né? Ele toma a minha vida e muda a minha vida. Como o deserto, ele, como se estivesse dando vida ao deserto. Ele pega a minha vida, que não valia nada, que era um deserto, que deu vida ao deserto. E ao deserto vida deu. Então, isso é que está dizendo aí. Então, isso é que Deus fez com você. Você era como um deserto, como um lugar assolado. Quando eu leio as Escrituras, a gente entende claramente que coisa bonita que é quando você... Deus muda a sua vida. Quando Deus muda a sua vida. Como um deserto assolado, um lugar... onde havia só bicho, onde havia só aves de rapina, uma vida de demônios, né? Um deserto assolado. Imagina um lugar amargurado, um lugar ruim, e Deus veio, fez florescer ali, tornou ali uma campina, fez brotar água, deu sombra. Olha o quanto a vida da gente muda para melhor. O quanto a vida da gente muda para melhor. Muda para melhor. Eu tenho certeza. Não olha para as pessoas com os olhos da cara, não. Olha com os olhos da alma, do espírito. Percebe o bem que Deus faz a uns e o mal que tem sido feito a outros. Percebe como é que examina o bem que Deus faz a uns e não faz a outros. Basta buscar Deus. Basta querer Deus. Senhor, eu quero. Eu quero o Senhor. Pronto. E aí eu vou começar a me alimentar e logo a minha vida mudou. Eu vou olhar no espelho, eu percebo que mudou. Eu vou colocar, subir na balança e vou perceber que realmente mudou. Amém? Então está aí. Espírito de Deus, ele toma a minha vida como uma chuva que tardou. Chuva que tardou. O que, que é isso? É aquela chuva cerúdia. A chuva, ela vem, eu gosto de explicar tudo direitinho. Tem no mês de agosto, está esperando a chuva não vem, né? E a gente fica naquela expectativa da chuva chegar. E as coisas estão morrendo. Os animais estão se defiando, a planta, tal, a poeira, e etc. A gente fica naquela agonia, né? Umidade do ar baixíssima e etc. E a gente fica, eu fico assim, fico numa agonia, esperando a chuva. Então é isso que está falando, como chuva que tardou. Então, de repente chega a chuva. De repente Deus chegou na sua vida. De repente Deus entrou na sua vida. Como chuva que tardou. Tardou, mas não falhou. Tardou, mas veio. Veio como uma chuva que deu vida, imediatamente deu vida à grama. A grama ficou verdinha, né? Começou a aparecer os brotos nas folhas. Que coisa, que estou temendo. Uma chuva faz um efeito tão grande na terra. Uma chuva. Os cajus, né? Chama chuva do caju. Aí os cajueiros brotam. Como é importante uma visitação de Deus na sua vida. Como é importante uma experiênciazinha você com Deus. Um versículo, um ali, ó, que leva você às vezes a chorar. Né? Ontem, por exemplo, eu fiquei meditando num versículo que diz assim, o trigo, se ele não cair na terra e não morrer, ele fica só. E é mesmo, né? O trigo que cai na terra, se ele não morrer, ele fica só. Não fica só? Não deu para perceber isso, não? Não deu para notar, não? Ele não morreu, ele fica ali. Ele fica sozinho ali. Sujeito a um passarinho vir comer. Sujeito a, sei lá, um bichinho vir comer aquele trigo. Se ele não morrer, às vezes ele pensa assim, ó, foi bom para mim que eu não morri. Não foi bom para ele. Não foi bom. Foi ruim para ele não ter morrido. Porque se ele tivesse morrido, ele daria muito fruto. Porque dele nasceria um pé de e quantos ramos de trigo. De uma semente, um grãozinho de trigo que morreu, de repente, né, se tornou, dando origem a uma quantidade de outros grãos. Ele não ficou só. Quantos filhos ele teve? Quantos filhos ele teve? Amém? Então esse versículo está onde? Na Bíblia, né? Está lá na Bíblia. Em João capítulo 12, depois se vocês quiserem observar. E eu fiquei meditando esse versículo, pensando. Meu Deus, como isso é verdade. Como isso é verdade. A gente, apesar da vida que o Senhor nos dá ser uma vida boa, mas é uma vida que, por causa da tentação do mundo, por causa das concupiscências da carne, dos olhos, é uma vida difícil, que faz com que a gente realmente não sirva para o mundo. A gente morre para o mundo. A gente não serve. É uma vida que não serve. São duas vidas completamente diferentes. Então, é uma vida que não serve para o mundo. Eu não sirvo para o mundo. Eu só sirvo para vocês. Eu tenho importância só para vocês. Né? Pelo menos eu imagino. Eu não tenho importância para vocês? Pois é. Eu não sirvo para o mundo, eu não sirvo. Eles não me ligam de jeito nenhum. O mundo não quer saber de mim. Não quer nem conversa comigo. Mas para vocês eu sirvo. Sirvo ou não sirvo, Rodar? Para vocês, eu não sirvo. Hã? Pois é. Não, mas não é só isso. Eu sirvo para a igreja. Eu sou importante para a igreja. Mas para o mundo eu não sirvo. Então, essa vida que eu vivo hoje, ela só serve para Deus. Essa vida que eu vivo hoje, ela só serve para Deus. Amém? Buscai o Senhor, então, e vivei. Amém? Buscai o Senhor e vivei. Versículo 14, no mesmo Amós.
Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis.
Repete.
Buscai o Senhor e não o mal, para que vivais.
Então, quem quer uma vida com Deus? Quem quer Deus ao seu lado? Porque às vezes a pessoa não quer Deus, prefere ficar com o diabo. Mas se ela quer Deus, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai buscar o bem e não o mal. Para que vivais? Porque uma das coisas que Deus, logo de imediato, fala para mim é isso. Meu filho, você quer a mim? Então, aparte-se da iniquidade. A Escritura diz assim, ó. A parte da iniquidade, todo aquele que profere o nome de Deus. A parte da iniquidade, todo aquele que profere o nome de Deus. Amém? Você não guardou essa palavra? Você tem ou não tem ela no coração? Tem ou não tem? Ou não tinha? Vai guardar agora? A parte, todo mundo, da iniquidade, todo aquele que profere o nome de Deus. Busca o bem e não o mal, para que vivais. Se eu quero Deus, eu preciso de me apartar. Eu não posso buscar Deus e o diabo ao mesmo tempo. Eu não posso ficar com Deus e o diabo. Eu não posso querer o bem e o mal ao mesmo tempo. Não. Se quer Deus, eu preciso pegar com Deus. Agora, se eu quero o diabo, é outras coisas. Amém? Eu passar a mão aí numa pedra de crack, sabe? Eu vou largar a minha casa, eu vou arrumar um jeito de tomar umas cachaças, uns trem, né? Eu vou mudar, eu dou conta, eu também, né, eu não sou besta, não. Eu posso mudar, mas aí eu não posso fazer isso e isso ao mesmo tempo. Então, se eu quero Deus, eu tenho que me apartar, eu pensar, eu tenho que pensar. Falando, isso não me convém. Isso não me convém. Isso me tira. Deus vai tirar o que eu tenho de mais precioso na minha vida, que é Deus. Isso vai me tirar o que eu adquiri com tanta dificuldade. Foi Deus. Porque a coisa é o seguinte, para sujar é muito fácil. Para limpar é difícil, gente. Para limpar é muito difícil. Mas para sujar é tão fácil. Tão fácil. A gente perder tudo, né? Sempre, às vezes, uma pessoa que durante tantos anos lutou para adquirir o seu patrimônio, aí, de repente, quebra. De repente, quebra. Né? Um problema fiscal, um problema, seja qual for aí, etc. Vocês estão vendo aí, ó, né, quantos na televisão aí, todo dia aparecem pessoas que, de repente, né, acabou. Então, para construir, é muito difícil. Você trabalha muito, você é desde de criança, você para construir a sua, o seu patrimônio, a sua vida, aí, de repente, vai jogar no chão, é daqui para ali. Amém? Amém, gente? Amém. Só alguns versículos agora para... Versículo 15, ainda...
Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Amém. Portanto...
Repete, só o 15.
Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta.
E, talvez o Senhor, o
talvez
Deus
o Senhor, o Deus dos exércitos,
tenha piedade
do resto de José.
O resto de José... somos nós. Nós somos o restinho. Nós somos o restolho. É, então fala aí. Aborreça o mal. Amai, ama o bem. Estabelecei o juízo. Quem sabe, talvez. Quem sabe? Quem sabe? O Senhor, o Deus dos exércitos, não tem piedade de nós. Amém? Amém, gente? É, ué. Experimenta, faz uma forcinha, pelo amor de Deus, amém? Eu faço esse empenho todo com vocês, porque faz parte da minha vida. O dia que eu morrer, não vou fazer mais nada, amém? O dia que eu morrer, vocês vão ficar livres de mim. Mas enquanto eu não morrer, eu vou me empenhar, eu vou me esforçar. Porque isso aqui faz parte da minha vida. Já faz parte. Entendeu? Já é coisa... eu não sei fazer outra coisa. Não me peça para fazer outra coisa que eu não sei. Isso aqui já faz parte da minha vida. Eu abro a minha boca para falar sobre isso. Amém? Então vamos lá. Para poder confirmar, João 6,57. João 6,57. Só para confirmar agora. Agora vamos confirmar, para ver se Paulo estava certo ou Paulo estava errado. Será que Jesus estava certo ou Jesus estava errado? Eles viram nos profetas e falaram. Eles viram lá na lei e aí eles, o evangelho, eles praticaram. Né, no evangelho, eles colocaram em prática. Então, é 6,57, João 6, como é que chama? João 6,57. Só para poder... João 6,57. Pode apagar aqui, filha? Vamos lá.
Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai...
Olha aí.
Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim.
Repete. Assim como
o Pai. Assim como o Pai que vive, me
enviou. Por que o Pai vive? Por que o Pai? Por que Deus vive? Porque Ele alimenta disso. Ele alimenta do bem. Ele alimenta da justiça. Ele Não há acordo entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Por que que ele vive? Porque ele se apartou totalmente do mal. Então está escrito assim, ó. Assim como o Pai que vive, me enviou. E eu vivo. Então Jesus já tinha consciência de que a vida dele tinha mudado. Que ele também vivia. Ele vivia. E ele vivia mesmo. Tanto é que ele foi sepultado e continuou vivo. Então ele estava certo, ele vivia. Porque ele foi sepultado e continuou. Eu vivo. Quer dizer, quem é como se ele dissesse assim, quem vai poder me matar? Eu vivo. Ninguém tem como me matar. O meu Pai vive e eu vivo. Tem jeito de matar Deus? Tem jeito de eliminar Deus? Não. Também não tem jeito de eliminar um filho de Deus, sabia? Um filho de Deus não tem jeito de eliminar um filho de Deus. O filho de Deus tem vida para dar e vender. Amém? Então está aí. Um versículo importante demais. Assim, quem de mim se alimenta, você também vai viver. Então, o filho de Deus também tem vida. O filho de Deus tem direito de viver. Qual vida? Né? Vamos ver aqui. Mais outra coisa importante. 2 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 10, 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Repete.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Repete. E ele morreu.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si.
Eu vivo. Você vive, Paulo Júnior? Se você vive, você não vive mais para você. Todos que vivem não vivem mais para si. Todos que vivem não vivem mais para si. Repete o versículo, você vai observar que é isso que eu estou explicando.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si.
Então, se a pessoa vive, ele fala, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. A pessoa, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Para ele, uma pessoa natural, ela está morta. Para ele, uma pessoa normal está morta. Não tem vida. Ela pensa que tem vida. Ela pensa que vive. Ela pensa. Mas é tão, como é que fala? É tão ignorante, tão... que pensa que... que vive. Né? Mas tá. Ele falou, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Vem você que vive, siga-me. Vem você que vive, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Isso aqui é meditar, gente. Isso aqui é pensar. E ele morreu por todos, para os que vivem, para os que vivem. Quer dizer, quem vive, isso aqui é fundamental. Quem vive, não vive. Se você vive para você, é porque você está morto. Se você vive para você, é porque você está morto. Porque os que vivem, não vivem mais para ele. Se você vive para você, você ainda está morto. Amém? Você tem que pedir a Deus, Senhor, me dá, né? Me alimenta, me dá vida. Eu preciso. Está escrito em outro lugar assim, ó, fazer morrer a sua natureza terrena. Então, quando eu percebo que a minha natureza terrena, minha natureza humana, está insistindo em viver, aí eu preciso fazer alguma coisa para ela morrer. Fazei morrer a sua natureza terrena, porque a vida, ela não tem nada a ver com essa terra. A vida, a verdadeira vida, não tem nada a ver com essa terra. Amém? Meu reino não é desse mundo. Edifica para você um tesouro no céu. Entendeu? Se edifica para você um tesouro no céu. Meu reino não é desse mundo. Então, não tem nada a ver. Tem que ter muito cuidado. Então, tem que alimentar de Deus mesmo. Para poder matar uma praga violenta. Tem que se alimentar de Deus. Amém? Onde é que nós estamos? E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos, já ou não conhecemos desse modo. Medita nisso. Amém? Amém, gente. Valeu? Aleluia. Vocês acham que tem muita gente viva? Ou tem mais gente morta? Hã? Tem mais gente vivendo para Deus? Ou menos gente vivendo para Deus? Para que os que vivem não vivam mais para si. Os que vivem, vivem para Deus. Oh, meu Jesus. Mas não é tremendo, gente? Não é tremendo? Né, Cláudio? Como é que é? Lá a gente larga de mão ou continua? Hein? Larga de mão ou continua? O Wendel. Continua? O Wendel disse que é para continuar. Não é para largar de mão, não.
Tem que continuar, sim.
Continuar.
Continuar.
Dá um jeito de matar.
Tem que morrer.
Isso.
Para viver novamente.
Para viver.
E eu quero morrer.
Quer?
Se eu estiver vivo, eu quero morrer.
Amém.
Para viver novamente.
Para você viver, né?
É.
Você vai perceber que quando você estiver viva, você já não vive mais para você. Vive para Deus. Amém? Você não faz muita questão.
Antes de cantar aquela música, cantou para ser um soldado, né? Aí teve uma vez que me perguntaram, como feridos ou mortos clamam por liberdade? Aí É esse entendimento, né? Que o morto é uma pessoa normal.
É
uma pessoa normal, clama, né? Então, assim, se ferido, então tá bom, imagina o morto, né? Quer dizer que tanto uma situação quanto a outra clama por libertação, né?
É.
Clama por liberdade. É essa luta. É essa luta.
É uma luta, né? Realmente é uma guerra. É uma guerra, é uma luta muito violenta.
E fazer entender isso, né? Que para Deus a gente é considerado morto. Se nós não temos Ele. Porque é o Espírito que é vida. O Espírito dEle que é vida. Se realmente Ele não estiver, eu entender isso, né? O que eu estou vivendo? Eu não estou vivendo, estou morrendo todos os dias, né? Eu estou vivendo uma vida de morte. Se eu viver para mim, né? Só a vida.
Pois é, por isso é que precisa tudo, tem assim, tem um veneno e tem o remédio, né? Tem um veneno, tem um remédio. Então, na verdade, no mundo é difícil demais. O bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Eu quero viver, mas quando eu vejo, eu estou morrendo. Eu quero me alimentar de Deus, quando eu menos espero, eu estou me alimentando do mundo. É muito difícil. O caminho é muito estreito, é muito apertado, muito difícil. Mas tem um veneno e tem um remédio. O inimigo veio e lançou o veneno. E o veneno está impregnado em nós. O veneno, ele está na carne. O veneno, ele está em nós. A gente bate o olho, cobiça. A gente bate o olho, inveja. A gente bate o olho, deseja. A gente bate o olho, né? E quer. Agora, o veneno precisa ser combatido. Eu começo a me alimentar. Você pega o doente e dá uma bacia de arroz para ele, um churrasco para ele. Não, você vai dando uma sopa. Vai dando uma sopinha, vai melhorando a sopa, tal, etc. Vai melhorando a alimentação dele e você recupera o doente. Você salva o doente. É isso, Raquel? Amém? Então, o veneno está. Eu preciso. A princípio eu estou morto. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Senhor, então me dá a vida. Então eu vou adquirir essa vida. Eu vou me adquirir ela, né? Na medida em que eu me esforço, que eu me alimento, que eu busco, que eu quero. Então eu vou alcançar essa vida. Lutar, vou pelejar, vou... Né? Naturalmente é muito difícil, naturalmente é quase impossível. Alguns discípulos chegaram a dizer para Jesus: Senhor, quem pode? Desse jeito não vai ninguém, né? Ninguém se salva. Jesus falou, né? É para vocês não é possível, mas para Deus é possível. Naturalmente é impossível, quase impossível.
E por fim, Pai, isso aí que o Senhor falou, assim, né, vem como a nossa salvação, né? Falou, como? É impossível pra gente, né? Como viver isso tudo? É. Mas igual o Senhor usou o caso do Alisson na alimentação. E é isso, se uma semana já faz efeito, imagina se nós passarmos tanto tempo. A mesma coisa acontece espiritualmente.
Isso.
Então a importância que tem de nós alimentarmos ele. É o único jeito. Único jeito. Ficou bem claro isso aí. Que vai ser uma coisa que não vou pegar, não vou sentir, não vou ver, mas como um vento. naturalmente.
É.
Vai acontecer essa mudança. Eu vou sentir que eu estou vivendo para Deus. Então, à medida que eu vou me alimentando.
É.
Então, pensar mais isso aqui que foi falado é uma maneira de alimentar. Né? O versículo que a gente lê, voltar a ler.
Uma comunhão boa, né? Uma comunhão boa com uma pessoa, né, que vai te alimentar. Imagina, por exemplo, hoje, quantas pessoas não vieram? Não vieram, não comeram. Nós não se alimentou. Muitos não estão aqui. Estão comendo alguma coisa que não presta lá fora. É? Muitos que não estão aqui, que perderam esse alimento. Estão se alimentando do que não presta lá fora. Porque com certeza está, em algum lugar está. Rezando que eles não estão. A não ser, vamos dizer assim, com raríssimas exceções. A pessoa não está aqui por enfermidade ou por algum problema, né, que é normal acontecer. Mas a maioria, a grande maioria, não está aqui porque está comendo porcaria lá fora. Então, não. Então, você pega assim, né? Vamos dizer, a posição dela é essa aqui. Ela, se ela tivesse alimentado, ela estaria aqui. X mais 1. E como ela comeu porcaria? X menos 1. Então, a distância ficou, ó. A distância aumentou. Se ela tivesse se alimentado, ela iria progredir. Como ela não comeu porcaria, ela regrediu. Ela adoeceu, ela emagreceu, ela definhou, ela ficou doente. Então ela desceu para cá. Se ela repetir isso amanhã, X menos 2. X mais 2. Ó. É rápido, né? Não é rápido? Ó. Quando você pensa que não, é rapidinho. E aí, meu filho? Perder uma reunião, duas reuniões, três reuniões, por nada. Por nada. Para me tirar de uma reunião, tem que ser coisa muito séria para me tirar de uma reunião. Para me tirar. Porque eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu perco quando eu falto uma reunião. Amém? Além de não ganhar, eu perco. Fala mais. Bem, leva lá o Silvio, lá, o seu Pedro Rei. Amém, Sandra? É por aí ou não?
Amém, irmão. É verdade.
Valeu, valeu?
Valeu muito. Importantíssimo esse detalhe que o senhor falou todo, né? No começo, o fato de... A vida que eu levo não precisaria de Deus vir para mim continuar levando a mesma vida. Né? Então ele veio porque eu tinha alimentado de uma outra coisa e ele viu que a minha situação era dramática. Né? Muito ruim. essa vida que eu levava.
Para mim, continuar aquela vida, não sabe, é. Deus, não. Né?
Então, ele fez da mesma forma. Se eu alimentar dele, igual você falou, eu vou ter uma nova vida. Uma vida de verdade, igual o senhor falou. Aquilo que eu penso que é prejuízo, na verdade, é lucro. Né? Aquela vida que a gente leva no mundo é um engano.
Uma ilusão.
Uma ilusão. Isso mesmo. Amém.
Cito.
E eu preciso alimentar dele.
Fida. Bertinho, dá para um Bertinho.
Oh, Deus.
Amém, né, Cid? Estava pensando quando o senhor falou que Deus já estava falando no início, na primeira música, quando a gente estava cantando, para ser um soldado, eu aqui pedi. Então, quantas vezes a gente inicia dessa maneira, pedindo para ser alguém diante de Deus e acaba desistindo no meio do caminho ou por falta de sabedoria, como o senhor explicou ali. Ó. Quantos já não estavam ali, X mais 3, X mais 4, mas de repente, não sabe por quê, deixou de se alimentar e vai X menos 3, e assim por diante, né? A falta de sabedoria, de buscar a Deus, de alimentar, se a gente soubesse cada dia que o fato de você não se alimentar, você morre, como está escrito ali, busca e vive, é a realidade, como se falou, muitos estão mortos e estão achando que está vivendo. Posso falar por mim mesmo. Você acha que você está vivo. E é impossível de você fazer a vontade de Deus, é impossível você viver sem você se alimentar, sem você conversar, sem você ler, sem você meditar. Essa é a realidade.
Amém. Amém. Pronto? Marquinhos.
Amém.
É, realmente... João, está vivo, João? João Pérez. Está vivo? Então dá um sinal de vida para nós. Hein? Aleluia, fala aleluia. João deu um sinal de vida, vai lá.
Amém. Eu concordo realmente, irmão, como o senhor falou aí, se a gente não buscar a Deus, se eu não alimentar, não vai ter como eu ter essa nova vida, né, como o senhor explicou aí. E a gente vai vendo que a gente tem hora que deixa muito a desejar nesse aspecto. Porque a gente não busca como se deveria buscar a Deus, não alimenta. Igual o senhor citou o caso, né? Dá uma, no caso de uma doença, quando você deixa ela tomar conta e você não combate ela, você vai ficando naquele estado de fraco, né? Vai diminuindo a sua resistência. Então, assim, a gente precisa realmente de alimentar de Deus. Porque se você não alimentar, você não vai conseguir adquirir essa vida. Né? Eu entendo assim. E realmente eu concordo. Eu estava até aqui pensando. A gente, eu mesmo, às vezes me pego dessa maneira. A gente não busca. Vai deixando a coisa tomar outra direção. O senhor está entendendo o que eu estou falando, né?
Como?
Por isso que, assim... Então, assim, a gente vai deixando muito a desejar. E eu tenho que melhorar isso na minha vida. Eu tenho que crescer, eu preciso realmente buscar a Deus, a me alimentar dele. Porque se eu não me alimentar, eu vou enfraquecer. É só isso, amém.
Pois é, é isso mesmo. A verdade é essa, né? Se você quiser levar, viver a vida que você, a vida que você gostaria de viver, a vida com Deus, etc. É muito fácil, é buscar a Deus. Agora, aquela dificuldade que existe, ela, você não vai de uma hora para outra. Deus fala assim, ó, o tanto que todo o evangelho ele completa um com a outra, a lavagem regeneradora. É uma regeneração que acontece na vida da gente. Né? É uma regeneração. O que é regeneração? Gerar novamente. Então, Deus vai gerar. Começa a comer hoje. Começa a fazer alguma coisa hoje. Pega. Pega. Medita num versículo. Medita num. Não precisa ser dois, não. Um hoje. Outro amanhã. E começa a buscar Deus. É a lavagem regeneradora. É a regeneração. Gerar novamente. Um filho não se faz em um mês, dois meses, três meses, não. É 9 meses. É 9 meses ali sendo gerado. E nós também não vamos tornar filhos de Deus de uma hora para outra, não. Nós vamos, medita num, dois, três. Você vai perceber que a sua vida está mudando. Você põe a semente no chão, ela quebra, ela morre, ela tal. Então, um pouquinho nasce. Daqui uns dias vai ser árvore. Aí, às vezes, eu quero ser de uma hora para outra, eu desanimo. Eu desanimo, porque eu quero ser de uma hora para outra. Eu vou desanimar. Não, não adianta. Né? Não adianta. Faz o que eu estou falando. Pega um versículo. E come o doente, ele vai comer, ele não vai almoçar, jantar, tomar café, tudo uma hora só, não. Não adianta. Se eu tomar um comprimido de 8 em 8 horas, tomar todo o vidro de uma vez, você morre. Então, toma na dose certa. Então, alimenta. O próprio nome que Deus usou. Deus usou o alimentar, porque ele sabe que a pessoa não come tudo uma hora, de uma vez só. Come um pouquinho hoje, come um pouquinho amanhã, sem preocupação, sem condenação, sem acusação. Come um pouquinho hoje, come. Você não está com vontade, não? Não, não estou com vontade. É ruim, né? É diferente. O que a gente... olha o tanto que é diferente. Né? Quem assistir um jogo, ou tem uma coisa muito boa, lá num show, um clube, um negócio, é tudo diferente. Agora, pegar uma Bíblia, pegar um versículo alimentar, não é fácil. A princípio é muito ruim. A princípio é muito ruim. Bebe, meu filho, vê que é bom. Meu pai ia dar lombrigueiro para mim. Né? Era uma coisa boa para me ajudar. Mas aí eles pegavam o comprimido, botavam no meio do doce, da marmelada, assim, né? Aí dava para mim. Aí a gente comia a marmelada e devolvia o... comia a marmelada, mas tem um carocinho aqui, ó. Aí devolvia o comprimido. De vez em quando ela perdia uma paciência, um segurava, o outro pegava o comprimido e enfiava a boca da goela abaixo, fazia a gente tomar o comprimido. Era um lombrigueiro que tinha que tomar. Né? Se não estava tomando. A gente não gosta. A princípio, não. É fácil. Lá, a festa, a música, tudo contribui. Mulher exada, homenhada, tudo contribui. Né, Fernando? Mas você pegar lá, joelhar. Vê que a gente às vezes faz. Joelha, abre a Bíblia. Medita, pensa, Senhor, uma palavra, fala para mim uma palavra, eu quero, aí tá, põe um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, um pouquinho você passa a gostar, aí você toma o remédio com maior facilidade, amém? Um abraço, Deus abençoe vocês, amém? O esforço que a gente faz aqui é para ver se vocês também, da mesma forma como Deus veio para nos dar a vida, todos nós possamos alcançar essa vida. Amém? Não joga muita coisa em cima que mata a planta. Né? Amém, Senhor? Nós te agradecemos, ó Deus, né, pela sua palavra, pela misericórdia do Senhor. É importante nós entendermos essas coisas. O Senhor reúne a igreja, prepara a mesa, o Senhor reúne a igreja, prepara a mesa, e sobre a mesa tem muito alimento, tinha muito alimento, coisas preciosas. E eu sei que muitos se alimentaram, comeram do que foi posto por Deus sobre a mesa. Muitos tiveram a oportunidade de sair daqui satisfeitos, saciados, né? Muitos mataram a sua sede, comeram do pão da vida. Obrigado pela mesa que o Senhor nos preparou. Obrigado, Jesus. Por mais uma oportunidade de participar da mesa do Senhor. De alimentarmos um pouquinho mais de Deus. Que seja assim, Senhor. Né, que nós possamos sair daqui convencidos de que o Senhor nos passou a receita, o meio mais fácil para nós alcançarmos a vida de Deus, a vida eterna. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Amém.
Ensina-me a te amar, nunca negar a ti, Jesus.
Daquele lugar é de Deus que vem a nossa salvação. Por isso nós não podemos deixar passar a oportunidade que Deus tem nos dado, né, de alimentar dele. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.